Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Boa tarde a todo mundo que acompanha a Rádio Cultura M930 de Curitiba. Eu sou Eduardo Vasco, está começando agora o programa Causa Operária, que vai ao ar todas as sextas-feiras, à 1 da tarde, aqui na mais livre de todas. Eu estou aqui novamente com Adriano Teixeira, companheiro militante do PCO, coordenador do Partido da Causa Operária no Paraná. Boa tarde, Adriano. Tudo bom com você?
Boa tarde, Vasco. Tudo bem? Boa tarde a todos os companheiros que estão ouvindo aí a gente pela Rádio Cultura. Pessoal que está acompanhando a gente também pela rádio, nossa Rádio Causa Operária no YouTube, né? E vamos lá, Vasco. Eu vi que você chegou aí no pique já de narrador de jogador de time de seleção, hein?
Isso aí, vamos lá, vamos tocando a bola um pro outro aqui, a gente vai fazer uma tabelinha bem forte para chegar na área e disparar pro gol. Hoje, Brasil e Camarões, 4 da tarde, Brasil, única seleção que ainda não tomou gol na Copa do Mundo, única seleção 100% na Copa do Mundo, hoje, mesmo entrando em campo com um time reserva, né, por escolha do Tite, escolha, na minha opinião, correta, tudo indica, né, que o Brasil deve ganhar de Camarões e fechar a primeira fase com chave de ouro, 100% de aproveitamento. O Brasil não só não tomou gol, ainda não teve um chute no gol para o Alisson defender, para a gente ver aí a qualidade, né, não só do ataque, como a seleção brasileira, o futebol brasileiro sempre foi reconhecido, mas também da defesa, né? Porque muitas pessoas sempre falaram que a defesa sempre foi o ponto fraco do Brasil. Pelo menos nessa Copa do Mundo, esse mito está caindo por terra, porque a seleção brasileira não teve nenhum problema aí com relação a chances de gol dos seus adversários, tanto contra a Sérvia como contra a Suíça. Mesmo o Camarões sendo, né, uma seleção, como são a maioria das seleções africanas, que vai para frente, né, que é bem agressiva, a zaga brasileira com certeza vai trabalhar muito bem também no jogo de hoje. Vamos começar então, Adriano, falando sobre essa Copa do Mundo, né, seleção brasileira que já antes da Copa já era considerada uma das favoritas e além de estar jogando um futebol muito eficiente, né, como a gente falou aqui, a única seleção 100%, não, o Alisson nem teve que trabalhar ainda na meta brasileira, as outras seleções que eram consideradas favoritas, todas tropeçaram e algumas até já deram adeus aí à Copa do Mundo, que é o caso da Alemanha, né? Aquela Alemanha do futebol superior, segundo muita gente, desde a Copa de 2014, né? Segunda Copa seguida que a Alemanha cai na fase de grupos. A Alemanha perdeu do Japão, sofreu para ganhar da Costa Rica, deu adeus aí, Japão e Espanha se classificando, a Alemanha ficando para trás novamente. A Bélgica também, que eliminou o Brasil, né, em 2018, curioso, né? A Alemanha que eliminou o Brasil em 2014 e a Bélgica que eliminou o Brasil na Copa seguinte, as duas deram adeus aí, o que me parece que também cai por terra, né? Esse mito aí da superioridade tanto do futebol alemão como do futebol belga, porque a seleção da Bélgica é praticamente a mesma da Copa de 2018, né? O que mudou de lá pra cá? Será que a Bélgica ficou tão pior assim de lá pra cá, que numa Copa ganhou do Brasil, eliminou o Brasil nas quartas de final e na outra Copa perdeu pro Marrocos e ficou na primeira fase num grupo que tinha Canadá e Croácia, que apesar de ser atual vice-campeã, não é nenhum bicho papão, né? Então, a Argentina perdeu da Arábia Saudita, né? logo na estreia. Então, assim, a Inglaterra, ela sofreu com os Estados Unidos, né? Empatou com os Estados Unidos. Também não foi tão fácil assim no grupo. Então, quer dizer, essas seleções aí que são, né, consideradas como favoritas junto com o Brasil, parece que até o momento tem um desempenho muito pior do que da seleção brasileira, que pelo contrário está, assim, demonstrando que na vida real é a grande favorita para essa Copa do Mundo, né, Adriano?
É, exatamente. O Vasco, como você coloca aí, é uma seleção que até agora não sofreu um chute a gol aí, né? O Alisson não fez praticamente nada até agora durante os dois jogos aí, né? E é interessante isso daí, como é colocado, né? A questão deles não sofrerem gol. Inclusive, a gente está fazendo nossos bolão, nossas apostas aí. Eu estava conversando com um camarada aqui, né? Meu palpite aí é 3-0 hoje para a seleção. Depois eu queria saber o palpite do Vasco aí, né? E teve um camarada meu que entrou nessa, não, hoje vai ser 2-1, né? Eu falei, pô, como assim 2-1, né? Por que que você vai acreditar aí que o Brasil vai sofrer um gol agora, nesse momento? E por que tão baixo aí o número que você coloca de 2, né? Segundo ele, o time hoje jogaria mais tranquilo, porque não vão forçar os jogadores hoje para poder... Porque a seleção, se ela só empatar aí, ela já está classificada no primeiro lugar, na chave aí, né? Então seria nesse sentido, né? Mas já para colocar a questão aí do futebol europeu, Vasco, já apimentando a situação aqui em relação aos comentários políticos, eu trouxe um comentário aqui de um dos maiores inimigos, não só do Neymar, mas como também da seleção brasileira que nós temos aqui no Brasil, que é o comentarista aí, né? Ele estava, acho que na Globo, agora eu não sei onde que ele está fazendo os comentários, mas é o Casagrande, né? Eu vi um comentário dele que é bem interessante, que é o seguinte, né? Vou ler para vocês aqui, e você vê para mim, Vasco, se deu certo o palpite dele, como que ficou essa situação aí para os times que ele estava apostando, né? Acredito que o Brasil retorne à Copa do Mundo como campeão? Não, eu não vejo o Brasil campeão, segundo o Casagrande, né? Dependendo dos adversários que a seleção tenha de enfrentar após a primeira fase, acredito que chegue à semifinal. E por aí para. Há outras seleções maiores, com maiores capacidades para vencer o torneio, como a França, que está mais estruturada, e a Alemanha, na qual enxergo mais foco. Dificilmente a seleção alemã vai às duas Copas seguidas, né? E também a Bélgica, como uma surpresa agradável, porque conta com uma geração muito forte e talentosa. Eu tô achando que não ficou legal para ele, né, Vasco, esse comentário dele, né?
Rapaz do céu, Casagrande, que foi jogador de futebol e... sei lá, mais de 10 anos aí, é comentarista esportivo aí, primeiro na Rede Globo, agora tem uma coluna na Folha de São Paulo, né? Casagrande, meu amigo, olha, Brasil, tudo bem, ele falou que segundo ele o Brasil chega na semifinal, mas tem seleções melhores aí, como Espanha, Alemanha e Bélgica, França, Alemanha e Bélgica, só falta a França cair agora, né? Vamos ver se o Casagrande continua assim, né? De repente o Casagrande é o nosso Mick Jagger. Você lembra do Mick Jagger aí nas Copas do Mundo, né? Em toda a Copa do Mundo, 2010, 2014, 2018, aparecia torcendo para a seleção que ele estava torcendo era eliminada. Vamos ver se o Mick Jagger aí não veste a camisa da seleção brasileira, né? Casagrande já sabemos que não está vestindo, porque... mas até que quem acredita, né, nesses comentaristas, tudo, porque é uma campanha muito grande. O ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, né, um presidente neoliberal, uma espécie de Fernando Henrique Cardoso da Argentina, que privatizou tudo, destruiu a Argentina, e por isso hoje a Argentina está com uma inflação enorme, gente passando fome, país destruído, né, por causa do Maurício Macri, neoliberal da direita. Ele é ligado ao futebol, ele foi presidente do Boca Juniors, né, e ele deu uma entrevista recente dizendo que o futebol alemão era o superior, porque os alemães são uma raça superior. Isso daí, você se lembra de alguém que falou isso daí no século passado, Adriano? Pois é, a gente vê aí o que é a direita neoliberal, né? Uma direita que é praticamente igualzinha ao nazismo, né? E o Macri falou que a Argentina, que a Alemanha era uma raça superior, e aí acabamos de ver aí a Alemanha com essa raça superior aí, ficou atrás, né, do Japão e da Espanha e sofreu com a Costa Rica, eliminada na primeira fase, né, que mostra também que foi uma coisa muito estranha aquela eliminação que a Alemanha impôs ao Brasil na Copa de 2014, porque é um placar fora do comum, né, para qualquer Copa do Mundo, ainda mais para um duelo com a seleção brasileira, que é o bicho papão em todas as Copas do Mundo, no Brasil, né? A gente, já naquela época, falava que aquele 7-1 foi uma coisa totalmente manipulada contra a seleção brasileira, né? Muita gente tentou debochar disso daí. Vamos lembrar o que aconteceu em 2014. Em 2014, o Brasil era governado pelo PT, pela Dilma Rousseff, e era ano de eleições. Aquelas eleições ali foram as mais acirradas da história do Brasil, até essas eleições agora entre Lula e Bolsonaro, né? E o candidato do imperialismo, da direita, da Rede Globo, da burguesia, logicamente não era Dilma Rousseff, era o Aécio Neves, do PSDB, né? PSDB, que é o partido por excelência da burguesia e do imperialismo no Brasil. Então, logicamente, que uma derrota da seleção brasileira em uma Copa do Mundo no Brasil seria utilizada para fins políticos contra a Dilma Rousseff, para impedir a eleição dela, né? A reeleição dela. E aí começou uma campanha enorme. Já em 2013, depois que a direita capturou os protestos de junho, né, populares, protestos contra a Copa do Mundo, né, não vai ter Copa, que foi conhecido, saiu um monte de gente, inclusive da esquerda golpista, PSTU, PSOL, PCB, nas ruas contra a Copa do Mundo, financiados pela Fundação Ford. A Fundação Ford bancou esses protestos, despejou dinheiro em tudo quanto é ONG, todas as várias ONGs aí internacionais, nacionais, financiadas pela Fundação Ford, se aliaram e organizaram esses protestos, né? Foi uma revolução colorida que aconteceu no Brasil contra o governo do PT, contra a Copa do Mundo. A imprensa atacou de todas as formas o governo Dilma, a infraestrutura da Copa e os jogadores da seleção brasileira. A gente viu nessa Copa do Mundo os jogadores do Irã reclamando que estavam sendo muito pressionados pela imprensa por causa das notícias negativas e contra o país, protestos das mulheres do Irã e tudo mais, e tentando cobrar uma posição dos jogadores. O técnico do Irã falou que os jogadores não estavam bem psicologicamente para jogar os jogos da seleção iraniana por causa dessa campanha. Então a gente vê como essas campanhas pela imprensa e tudo mais, isso daí afeta os jogadores. E foi exatamente o que aconteceu na Copa do Mundo do Brasil. Os jogadores foram muito abalados, né? Lógico que a gente sabe, já existe uma pressão normal de um jogador que veste a camisa da seleção brasileira para ganhar uma Copa do Mundo. Agora, com uma campanha totalmente contra o país, totalmente contra a Copa do Mundo, totalmente contra a seleção e os próprios jogadores, ninguém tem cabeça para jogar, né, um torneio como esse, com toda a pressão, com todo mundo contra, a imprensa que deveria estar a favor tá contra, né? Então foi uma coisa muito manipulada, o pessoal fora de campo influenciou o resultado dentro de campo, né? Quem assistiu aquele jogo não pode considerar que foi uma coisa normal, logicamente que tinha ali um fator extra-campo que foi fundamental para a derrota do Brasil por 7-1, e depois, na decisão do terceiro lugar, continuou, porque a seleção já completamente abalada, perdeu de 3-0 da Holanda. O Brasil, o pior resultado do Brasil em uma Copa do Mundo tinha sido justamente de 3-0 na final contra a França em 98. Enquanto as outras seleções já tinham tomado de 4-0, 5-0, 6-0, tudo, o pior resultado do Brasil tinha sido 3-0, que muita gente nem considera que é goleada. E aí na Copa do Mundo aqui no Brasil, tomou de 7-1 da Alemanha e depois de 3-0 da Holanda, né? E aí, o que a gente viu em 2018 foi essa mesma Alemanha, que acabou sendo campeã contra a Argentina, caindo na primeira fase. Perdeu para o México, inclusive, né, na estreia da Copa do Mundo. O México que caiu aqui na primeira fase também nessa Copa do Mundo. E não se classificou para a fase seguinte já em 2018. E agora, novamente, em 2022, perde para o Japão, sofre com a Costa Rica, empata com a Espanha e fica na primeira fase também, né? Então, o que, que a Alemanha mudou? Vários jogadores são os mesmos. O goleiro Neuer, por exemplo, é o mesmo de 2014, né? Era considerado, inclusive, o melhor goleiro do mundo, né? Vários jogadores, Thomas Müller continua jogando, o Gundogan, vários jogadores são os mesmos da Copa de 2014. E o mesmo passa com a Bélgica, que em 2018 eliminou o Brasil também, né? Então, a gente vê que é uma coisa muito artificial, né, Adriano, essa questão aí das seleções europeias. Quando a gente vai ver dentro de campo, a gente vê esses vexames aí, né? Nenhuma seleção europeia apresentou um verdadeiro bom futebol até agora. Talvez a gente possa considerar um pouquinho mais a França e a Espanha, pelo menos na minha opinião, mas o que eu vi da França também não é para tudo isso, não, nem um pouco. E a Espanha é aquele tipo de jogo mais da parte tática, né? Aquele toque de bola, tudo. Então, assim, apesar de toda essa propaganda da imprensa, de grandes favoritos, tudo, não me parece que nenhuma dessas seleções chegue aos pés da seleção brasileira.
Eu tenho um acordo aí com a sua caracterização em relação a essas seleções aí, inclusive também a campanha que é feita contra a seleção brasileira, Vasco. Essas campanhas contra a seleção brasileira são desde 1950, né? Quando o Brasil perdeu para o México lá, para o Uruguai, desculpa, né? 1950. Então, essas campanhas aí, elas são toda véspera de Copa do Mundo, a gente pode ver aí, começa a perceber esse tipo de coisa. Enquanto o Neymar, se tiver aquela questão dele, de sua negação lá na Espanha e etc., né? O melhor jogador, desestabilizar o jogador, né? Desestabilizar o jogador, desestabilizar o time em si, técnico e etc., né? Houve também uma campanha gigantesca contra o técnico da seleção brasileira, né? Em 2014 a gente viu exatamente isso daí, com a questão da não vai ter Copa, né? Setores da esquerda aí também saíram a campo. Inclusive, ô Vasco, eu me lembro, não sei se você se lembra, mas saiu reportagens que o mascote da Copa, inclusive, ele tinha que sair aí às ruas protegido por seguranças aí, porque poderia sofrer ataques aí desse pessoal do Não Vai Ter Copa, né? Então, o pessoal estava, como você falou, aí, financiado aí por ONGs e pelo imperialismo aí, atacando o futebol, inclusive o mascote da Copa do Mundo, né? Então, toda a véspera de Copa do Mundo é assim, né? A gente viu também uma campanha gigantesca aqui contra o Qatar, né? Apareceu também isso daí na imprensa, como você estava falando, a questão do LGBT, das mulheres, etc., né? O pessoal faz toda uma campanha, o imperialismo faz toda uma campanha aí contra os países atrasados durante as Copas do Mundo. Mas é claro aí que o futebol europeu aí não está com essa bola toda, não. A gente está percebendo aí que os times estão jogando, e como você falou, os que estão melhorzinho aí é a Espanha e a França, mas a gente percebe claramente que esse pessoal aí não está com esse futebol todo para enfrentar uma seleção brasileira, não. Inclusive com o melhor jogador que eu considero hoje, o melhor jogador que tiver em campo aí, o Neymar, eu acho que nós temos tudo para ser ex-campeão aí, né? Lula presidente esse ano e ex-campeão em 2022, Vasco.
Vamos só entrar no intervalinho de um minuto aqui e já a gente volta para terminar de comentar essa questão da Copa do Mundo. Rapidinho a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.